23
di giugno di 2015, riunione nella sala Santelmo di GAC. Reunião que vai de 11 horas até meio-dia e meia.
Okay, we are starting the session, so
fala Thomas Schneider. Muito bem, vamos começar a nossa sessão. Por favor, vão ocupando os seus lugares, vamos começar a falar e os senhores podem escutar enquanto vão ocupando os seus lugares. Temos agora a reunião entre o GAC com a CCNCO, que é uma coisa que fazemos habitualmente, e também agora, nesta ocasião. Eu penso que devem existir muitos temas que devemos discutir, ou que poderíamos discutir, mas dessa vez também vamos aproveitar esta oportunidade para fazer um intercâmbio com a CCNCO, em especial sobre as questões da transição das custódias das funções da IANA. E, por favor, venham aqui ocupar os seus lugares e nos permitam avançar com esta sessão, a ver se alguém pode trazer as pessoas que estão ali. De esquerda para o centro, passo a palavra para o Reino Unido, assume a palavra Reino Unido. Muito obrigado, senhor presidente, não quero demorar o início da sessão, porque devemos parabenizar, porque por enquanto começamos com pontualidade todas as sessões, e isso se deve à sua grande habilidade de gestão. Mas eu quero fazer uma sugestão de levar a sessão sobre a solicitação comunitária, que está programada para 3 horas, e que o senhor mencionou antes, para deixar tempo para discussão sobre a CCWG, como também para passar às 4 essa reunião, mas eu vejo que não é possível. Temos também questões vinculadas com a solicitação das comunidades, e há uma pessoa que contribui para o grupo, que colabora com o grupo de solicitações das comunidades. Então, temos que estar 3 horas para tratar esse assunto. Eu quero lembrar os meus colegas do Commonwealth que temos uma reunião aqui a partir de meio-dia e meia, durante meia hora, para manter uma atualização sobre os acontecimentos mais importantes para os membros do Commonwealth. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Mark. Sim, eu escutei esse assunto. Então, vamos cumprir sua sugestão. Vamos manter o tempo adicional, mas não vamos passar a sessão que o senhor dirige para depois do recesso. Então, significa que vamos ter tempo para falar do assunto da CCWG nos blocos 18, 19 e 21. Então, a princípio da tarde, depois fazemos um recesso e talvez seja útil fazer depois do recesso para, então, ter outro bloco de meia hora para falarmos sobre a CCWG. Então, o bloco 20, não vamos mudar de lugar, vamos deixar esse debate para o bloco 21. Então, mantemos igual a quantidade de tempo indicado, marcado hoje de manhã. Vejo que não há objeções, anotamos também o pedido para passar os membros do Commonwealth. Voltando à nossa sessão, e a Byron, que é presidente da CCNCO, eu vou passar a palavra a ele. Assume a palavra Byron Holland. Muito obrigado, Thomas. A agenda proposta incluía 3 pontos. O primeiro, uma atualização sobre o CWG e o uso dos nomes de país e território. Então, entendo que já discutiram esse assunto hoje. Então, em vez de colocar no primeiro lugar da discussão, deixaria para o final da agenda. Caso seja necessário mais informação ou algum outro assunto que tenha surgido desde que escutaram o nosso relatório na CCWG a respeito. O segundo ponto na agenda tem a ver com o processo e a tomada de decisões referido ao CWG quanto à transição da custódia das funções da IANA. Queríamos aqui apenas fazer uma atualização do que se está fazendo a comunidade da CCNCO referido a esses processos de tomada de decisões, e onde queríamos também trabalhar sobre o processo de decisões dentro do GAC. E, finalmente, Becky Byrne, membro do CCWG, vai fazer uma atualização sobre o trabalho do CCWG. Muito bem, se os senhores estão de acordo, vamos começar com o primeiro ponto, a atualização de como a CCNCO pretende trabalhar para chegar a tomar uma decisão a respeito da proposta do CWG. Nós, a CCNCO, recebemos o pedido da ICANN de agir como entidade que apresenta a proposta para a comunidade ampla do CCTLDS. E o Conselho da CCNCO também recebeu o mandato e a responsabilidade de tomar uma decisão de apoiar ou não a proposta de CWG. E eu digo isso porque aqui temos que fazer uma distinção importante, no sentido de que a CCNCO é um grupo com membros que participam de forma voluntária e representa a maioria significativa de todos os administradores de CCTLDs do mundo, mas nem todos. Representamos 60% da totalidade dos administradores de CCTLDs e aproximadamente 70% dos nomes de domínio CCTLDs sob administração. Ou seja, que representamos a maioria, mas, claro, não a totalidade dos CCTLDs. Parte da responsabilidade de trasladar todo este tema para a nossa comunidade tinha a ver com assegurar de envolver a todos os operadores e administradores de CCTLDs com independência de que fossem membros ou não da CCNCO. E eu quero informar que considero que fizemos este trabalho de forma admirável para aqueles que lhes interessa. Nossos esforços de relacionamento e difusão externa estão todos catalogados no website da CCNCO. Há 9 páginas que indicam as atividades de relacionamento com todos estes outros administradores. E, como podem ver, aí também trabalhamos com as organizações regionais. Ali se fizeram os próprios esforços de extensão e de educação. E também trabalhamos juntos com eles para nos assegurar de que se traslade de forma adequada essa mensagem e informação a toda a comunidade dos CCTLDs. E me complace informar que eu acho que fizemos um bom trabalho de forma conjunta com nossos sócios das organizações regionais. Também devo manifestar que aquele que não estiver participando neste momento, com certeza que sabe, tem essa informação e podemos continuar trabalhando até o final. Mas ninguém pode ser obrigado a trabalhar nessa área. Então, em termos de como vamos tomar as decisões, nós temos uma própria visão do Conselho da CCNCO. E com respeito às decisões, temos uma reunião do Conselho na próxima quarta-feira, 5 horas, e depois 2 dias de reunião da unidade constitutiva, tanto hoje como amanhã, com 6 sessões separadas sobre o CWG e o CCWG, onde tratamos e tentamos ver todas as vinculações e as propostas em termos gerais. E quanto a este processo, deveria dizer que nesta etapa estamos numa combinação de um processo mais amplo. Depois de 4 reuniões da ICANN e com todo o trabalho realizado entre as reuniões, temos esses 2 dias para que a comunidade, tanto aqueles que estão na sala como aqueles que participam de forma remota, façam chegar as suas opiniões. Temos também a reunião do Conselho, onde tomaremos a primeira decisão de se temos a suficiente informação como para tomar uma decisão e também se essa decisão será apoiar a proposta ou não. Isso vamos fazer durante a nossa reunião do Conselho, que se realizará na quarta-feira, às 5 horas da tarde. Então, assim é como nós estamos encarando esse trabalho. E a impressão, por enquanto, é que somos tanto otimistas com respeito a que estaremos em condições de aprovar a proposta, embora temos 2 dias ainda por reuniões pela frente, e não quero me adiantar o resultado desse processo. Agora sabemos que há alguns assuntos menores que nos deixam preocupados, mas em termos gerais, os temas mais substanciais parecem estar tratados de forma razoável, e o CWG fez um trabalho muito bom e, por sua vez, colocou em prática o processo ascendente de política, que era a primeira proposta, foi apresentada no mês de dezembro. A comunidade disse que isso apresentava algumas dificuldades. Então, o CWG voltou a tratar a proposta, fez todos os esforços para apresentar uma segunda proposta que reflete significativamente a retroalimentação da comunidade da primeira proposta. Então, quero parabenizar a todos os membros do CWG pelo esforço dedicado. E, com certeza, aqui eles por sua vez, estão tratando mais assuntos dos oferecidos. E quanto a CCNCO e os processos de tomada de decisões dos próximos 2 dias, é isso que eu posso dizer, mas queremos saber também, o GAC, como pretende chegar a uma conclusão, uma decisão sobre esses pontos. Fala Thomas Schneider, diz obrigado, Byron. Antes de dar a palavra aos colegas, não só do GAC, mas também da CCNCO, e os membros e não membros, eu gostaria de atualizá-los com respeito à nossa situação. Nós começamos a discutir esta proposta no dia domingo. Faremos outra discussão sobre a proposta no dia de amanhã. De manhã, começamos a redigir um texto que não será uma parte direta, que não fará parte do comunicado de forma direta, que é um relatório que apresenta o GAC ao board, mas aqui o que estamos fazendo é dar uma resposta ao grupo de trabalho. Então, a nível de procedimento é um tanto diferente. Já tivemos a primeira reunião de trabalho informal no dia de ontem, ao meio-dia, para trabalhar no texto desse documento, e já temos uma redação rascunho prévia e esperamos chegar a um acordo antes de amanhã à noite sobre esse relatório. Não entraremos nos detalhes, mas um dos assuntos centrais são as dependências da proposta do CWG com respeito ao trabalho do CCWG, e nossas discussões foram muito construtivas com respeito à proposta do CWG. Então, esperamos realmente amanhã à noite já ter uma resposta para entregar ao CWG. Passo a palavra, então, a quem queira participar. Comentários, perguntas. Obrigado, Irã. Assume a palavra, Irã. Falirão. Obrigado, senhor presidente. Há um comentário e talvez uma pergunta ou duas ramificações de uma mesma pergunta. O comentário é que é muito importante dar a toda a comunidade uma resposta positiva ao trabalho do CWG. Se trabalhou de forma extensa, apropriada. Eu acho que não devemos misturar os nexos entre o trabalho de responsabilidade do CCWG, o que ainda tem que ser discutido, e o trabalho do CWG. Eu acho que nosso comentário para a comunidade tem que ser bastante positivo nesse sentido. E também com respeito a este assunto, o ICG tem que revisar a proposta do CWG e combiná-la com as outras propostas e submeter a comentários públicos para a comunidade. Se há algum comentário com respeito à proposta integrada ou consolidada que surge dessas 3 propostas, da mesma forma vai haver um período de 40 dias de comentários públicos onde a comunidade poderá opinar e o ICG tem procedimentos para trabalhar com esses comentários. Agora, a pergunta tem a ver com a modalidade de difusão externa para aqueles CCTLDs que não fazem parte da CCNCO. Isso é muito importante nesta transição. E, em segundo lugar, no parágrafo 1º, no parágrafo 107 do relatório do CWG, se menciona um mecanismo de apelação que não cobrirá as questões que têm a ver com a delegação e redelegação dos CCTLDs. Que mecanismos devem ser desenvolvidos para depois da transição por parte da comunidade de CCTLDs? Eu quero saber se consideraram este mecanismo, o que é que vão desenhar depois da transição, fora da proposta do CWG. Eu não sei se estão em condições de responder, talvez. Mas, enfim, se não interessa, eu apenas apresento a pergunta e já fiz isso em diversas oportunidades no relatório. Fala, então, Thomas Schneider. Obrigado, Irã. Podemos dar a palavra a Byron e a outros para que façam os seus comentários. Fala, Byron Holland. Não há uma resposta específica neste momento, mas a resposta geral é que dentro do mandato, do âmbito de incumbências do CWG, foi excluído de forma consciente e deliberada este ponto, porque a CCNCO considera que isso está dentro do âmbito de incumbência do administrador, da comunidade de administradores de códigos de país e as comunidades de internet dentro desses códigos de país, e o processo de formulação de políticas em termos de delegação e redelegação e os aspectos vinculados se produziriam dentro de um processo de desenvolvimento de políticas como que dirige a CCNCO numa data posterior, levando como base, tomando como base o trabalho do grupo de trabalho sobre o marco de interpretação. Então, realmente acreditamos em que esse será o corpo de trabalho principal sobre o qual teremos que concentrar nossa atenção depois de concluir o trabalho do CWG e CCWG. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Alguma pergunta mais ou comentário da sala? Fala, Byron Holland, se não há qualquer comentário ou perguntas a respeito deste ponto, talvez podemos passar ao terceiro ponto da agenda desta sessão. Becky Bird está por aqui. Parece que estão trabalhando na construção aqui atrás. Bom, infelizmente parece que Becky não está aqui na sala. Há algum outro membro do CCWG? Representante da CCNCO que possa dar essa atualização? Peço desculpas por isso. Não sou membro, mas um co-presidente temos aqui. Muito obrigado por indicá-lo. Não tinha olhado para lá. Sim, ele está se escondendo por aí, disse o presidente. Matthew, sim, sim, estamos nos referindo ao senhor. Fala, Matthew Well, muito obrigado, senhor presidente. O senhor seria tão amável de repetir a pergunta, por favor? Fala, Byron Holland. Sim, claro, temos que fazer uma atualização da perspectiva dos administradores dos códigos de país com respeito a em que instância estamos com esse processo do trabalho do CCWG e como se vê esse processo. Quanto ao avanço, né, dele, é uma situação bastante dinâmica, sabemos quantos modelos. Então, o senhor, como co-presidente também, talvez possa transmitir a visão dos cooperadores. Fala Matthew Weil. Nos concentrando na perspectiva da participação membro da CCTLD, nós recebemos algumas indicações específicas do pessoal da CCNCO de que a delegação e os temas de revogação do CCTLD têm que ficar por fora do relatório do CWG, que é também o que ficou fora da proposta inicial. Temos que, então, talvez esclarecer as perspectivas do Conselho da CCNCO, que tem impacto sobre os TLDs e sobre as propostas que estão sendo apresentadas. Teria que se esclarecer nas próximas versões este ponto, na medida do possível. E este é um ponto no qual podemos dizer que os debates foram já começados durante as sessões celebradas ainda esta semana em Buenos Aires para poder destacar como as propostas do CCWG de responsabilidade de prestação de contas têm impacto nos CCTLDs em termos diários e também com sua relação com a ICANN, para estruturar este aspecto e, por sua vez, que o CCWG defina um segundo relatório preliminar e que abra comentários para receber comentários do público. Isso vai acontecer durante 14 dias, durante o mês de julho, e também se espera que se acabe com a proposta para que a CCNCO possa aprovar em Dublin. Fala, Byron Holland. Obrigado, Matthew. Alguma outra pergunta para Matthew ou para o processo e o trabalho do CCWG? No que tem a ver, claro, com os administradores de código de país, não em termos gerais. Fala, Thomas Schneider. Esta é a oportunidade de apresentar problemas específicos, mas e não limitados à questão dos CCTLDs. Então, eu peço, por gentileza, que utilizem o tempo. Outra questão, outra possibilidade seria, ou uma pergunta seria, como a CCNCO vai trabalhar com a proposta do CCWG, vendo a dinâmica que tem isto atualmente, para poder chegar a uma conclusão em Dublin. Eu sei que é um desafio para o GAC também, como nós vamos poder assumir tudo o que está acontecendo, todas essas mudanças que estão sendo introduzidas e fazer o nosso debate, e também qual seria o resultado esperado, o que estão prevendo. Eu sei que é um pouco especulação, mas gostaria de saber qual é o plano que tem os senhores sobre como manejar os debates na CCNCO, sobre o trabalho que está fazendo a CCWG. Há algum comentário, pergunta do Irã? Assume a palavra, Irã. Obrigado, senhor presidente.
Quero fazer uma pergunta geral ao CCNSO e, de fato, não para Matthew, como co-presidente do CCWG. A pergunta seria: como se considera a necessidade de empoderar a comunidade a respeito dessas 6 áreas que têm a ver com orçamento, estatutos, plano estratégico, remoção do board, a remoção individual e a necessidade de ter uma abordagem para os participantes como membros e se esses objetivos podem ser alcançados sem chegar a um mecanismo muito complexo com a abordagem de participação como membro. Desde a CCNSO, como é que reagem perante isto? Fala Byron Holland aí neste momento. Eu realmente não queria não responder a essa pergunta tão importante, mas, em realidade, estamos iniciando as nossas reuniões de unidades constitutivas nesses 2 dias. Então, acho que nesse momento não seria adequado que eu, como presidente, possa dizer quais são as minhas opiniões pessoais e gerar, talvez, certa parcialidade. Essas perguntas que o senhor colocou são as que nós também estamos colocando e vamos discutir de maneira exaustiva nesses 2 dias, também no período que vai desde essa reunião até Dublin. Voltando à pergunta original que o Thomas mencionou, a equipe do CWG e CCWG, quanto à relação entre eles, eu vou falar em meu nome próprio. Não estou falando como membro individual do CCNSO. Eu só falo por mim. Há um nível relativo de aceitação de que um depende de outro. E nós podemos abordar o tema do CWG, sabendo que o CCWG vai gerar um documento depois, que nós vamos ter que apoiar isto, ou seja, que vai continuar o trabalho do CWG, bem como o seu resultado. E, neste momento, estamos preparados para apoiar ou não apoiar a proposta nessa reunião, sem importar o que for essa eventualidade. Achamos que o que está acontecendo nessa via número 1 nos satisfaz. Tem a palavra Noruega. Eu acho que vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta ao co-presidente do CCWG sobre essas dependências. E, é claro, depois pode dar a perspectiva do CC. No que tem a ver com as discussões do CCWG, que cada vez são mais rápidos, foi na última semana, eu teria que dizer nos últimos dias, se tornou difícil estabelecer essas dependências, não só para os CCs, mas também para todos os que olhamos de fora o CCWG, uma coisa que nós também estamos discutindo dentro do GAC, que é fundamental para a mensagem final. Para o CWG. Está falando Matthew Will. Obrigado, Dinamarca. É difícil seguir isso de fora. Há algumas discussões dentro do grupo intercomunitário de prestação de contas. Isto realmente está se acelerando nos últimos dias, mas as faculdades que nós desenhamos, ou seja, os requisitos de que precisam para poder apoiar a proposta do CWG de custódia são estáveis. Na medida em que as coisas vão se mexendo, a minha avaliação é que nessa reunião temos que cumprir com as expectativas do CWG, porque temos a sorte de que podemos nos basear nos requisitos e os debates estão por baixo desses requisitos sobre como é implementado. Então, a influência está nas margens, nas bordas de algum nível de confiança, de que isso sempre vai acontecer em tudo. Então, pode haver algumas coisinhas por aí, mas os requisitos estão acima e ninguém se opôs a isso. Então, nós confiamos em que estamos cumprindo com as expectativas do CWG. São bastante altas essas expectativas e acho que isso é o que eu posso dizer neste momento, nesta reunião em Buenos Aires, onde a proposta do CWG de custódia foi colocada em consideração às unidades constituintes. Fala Thomas Schneider, evidentemente o co-presidente do CCWG, podemos fazer a pergunta, mas tentemos nos concentrarmos nesta sessão nos aspectos específicos da CCNSO e como se vincula isso com o CCTLDES, se for possível, porque depois vamos poder ter uma sessão com os co-presidentes amanhã. Então, aproveitemos a presença de Byron e de outros membros da CCNSO para formular perguntas ou fazer comentários. Mas alguém quer falar? Países Baixos, por favor. Fala, Países Baixos. Obrigado, senhor presidente. Tenho uma pergunta a respeito de um sentimento mais geral na CCNSO sobre a maneira em que a CCNSO poderia estar representada nesta IANA pós-transição, ou, desculpem, num dos poderes da comunidade. Eu sei que muitos administradores de CCTLDs favorecem uma organização com participação como membros, IRUGAC, ALAC. Temos algumas inibições para continuar esse modelo em termos culturais e em termos jurídicos. Para nós, pelo menos para os Países Baixos, realmente é um pouco estranho estar numa corporação que age com interesse público. O que eu queria ver é como a CCNSO vê a sua função, o seu papel dentro desse organismo de supervisão, que eu sei que ainda não há nada definitivo a esse respeito. Fala, Matthew. Como disse Byron, vamos começar hoje à tarde a falar disso. Realmente não podemos dizer que é o que se passa, mas vamos saber mais para tarde. O que recebemos na proposta do CCWG e os administradores de CCTLDs, membros ou não membros da CCNSO, há, dentro da comunidade, diferentes pontos de vista sobre o que tem a ver com o modelo de referência, de implementação, que agora já não está na mesa. Mas o princípio de ter esses poderes para poder participar e exercer esses poderes ou faculdades parece não ter apresentado nenhuma objeção. Podemos dizer que tudo tem a ver mais com a implementação do modelo de referência, com essa geração dessa entidade sem personalidade jurídica, que é o que nesse momento não está na mesa, sendo tratado, e vai haver um período de comentários públicos. Fala Byron, acho que esse vai ser o ponto até o qual possamos chegar para saber exatamente o que opinam os CCTLDs, porque realmente não tivemos essa discussão sobre a prestação de contas. Então, as discussões que têm a ver com a Iana estão muito mais próximos do coração do CCTLDs e, de fato, toda a nossa atenção, tempo, esforço se dedicarão a esse tema. Agora, estamos começando, em nível da CCNSO, a discutir esses temas que se relacionam com o trabalho do CCWG. Fala Thomas Schneider, obrigado. Algum outro comentário, outra pergunta? Também, obviamente, podem fazer perguntas vocês, desde a CCNSO, aos membros do GAC, para ver como nós estamos pensando abordar esses temas. Então, essa é uma comunicação de duas vias. Indonésia, por favor. Fala, Indonésia. Thomas, eu queria perguntar à CCNSO. Há algum tema candente, importante na transferência da Iana que tem a ver com o CCTLDs, porque em todos os países há uma organização CCTLD que é aquela que cuida, por exemplo, na Indonésia é a que cuida o ponto ID, por exemplo. Quais são as atividades que podem significar um problema maior quando se fizer a transferência da Iana ou alguma coisa em particular que nós, a partir do GAC, teríamos que sentir certa preocupação a respeito do CCTLDs, da operação do CCTLDs em cada um dos nossos países? Fala, Byron. Bom, afinal, mudou um pouco a pergunta, algo que a gente veja como de interesse para os governos, se eu entendi bem. Não só o que nós podemos ver como um problema, mas o que nós pensamos que os governos possam ver como um problema. São duas perguntinhas diferentes e eu vou tentar esclarecer a pergunta. No que diz respeito ao que teriam que prestar atenção os governos? Muito bem. Em geral, tem a ver com os temas vinculados com os desafios para poder participar em todo esse processo, no processo de revisão da Iana. São o ponto final, esses pontos onde podemos ver que é que acontece para além de nós e se pode utilizar o processo no final sobre um problema que não tenha sido resolvido. Acho que esses são os problemas em que deveriam se interessar os governos. E, para mim, é uma pergunta muito difícil de responder. Eu nem sequer posso começar a pensar em que podem estar interessados todos os governos, diferentes governos. Mas acho que esses são os problemas onde teriam que focar a atenção em lugar da comunidade de usuários ou do serviço aos usuários, atendimento ao cliente. Acho que por aí não deveriam participar. São outras questões que deveriam ser do interesse dos governos. Fala, Indonésia. Quero continuar, então, mais um pouco. Nós estamos no meio do caminho. Também, cada país tem um servidor raiz, que é um espelho do servidor raiz real. De certa maneira, o senhor acha que isso se veria afetado com a transferência? Fala Byron Holland. Não, conforme eu sei e conforme entendo. Eu não penso isso, mas realmente não queria fazer um comentário categórico a tal respeito. Conforme eu entendo, não vai ser o caso. É uma pergunta muito específica que realmente, na qual teriam que participar outros para dar uma resposta definitiva. Conforme eu entendo, atualmente a resposta seria não. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Alguma outra pergunta? Comentário? Muito bem. Sendo assim, entendo, então, que há outro tema que resulta de interesse para a CCNSO, de ouvir o GAC, qual a opinião. Então, passo a palavra para Byron Holland. Fala, Byron Holland. Obrigado, Thomas. Obrigado, Matthew, por estar lá, pronto para nos ajudarmos. O tema que tomou a atenção da comunidade nos últimos dias tem a ver com um levantamento levado a cabo dentro dos membros do GAC a respeito da relação do CCTLDs com os governos locais. Isso foi discutido com certo detalhe na reunião de Los Angeles, onde falávamos da legislação nacional do CCTLDs. Então, nos interessa entender qual seria a natureza desse levantamento, essa pesquisa, e se essa informação poderia ser compartilhada quando for coletada. Mas, principalmente, nos interessa a gênese dessa pesquisa. Fala, Thomas Schneider. Antes de passar a palavra para a Gema da Espanha, há diferentes origens desse levantamento. Primeiro, surgiu de discussões informais produzidas com pessoas da ICANN e, por outra parte, o grupo de trabalho que se foca nas zonas com menor nível de serviço estava trabalhando sobre questões de pertinência particular para os países em desenvolvimento e outros países. E um dos temas que sempre surge é o fato de que existem diferentes modelos de relacionamento entre os governos e os CCTLDs ou administradores de CCTLDs. Então, talvez, se tivéssemos mais informação sobre o desenvolvimento de capacidades para saber quais são os modelos diferentes, seria muito útil. Mas vou passar a palavra para a Gema. Fala, Espanha. Obrigado. É isso, exatamente a ideia é essa, que subjaz a essa pesquisa. Nós sabemos que não há um único modelo para todos, que existem diferentes modelos, esquemas para a relação entre os governos e os CCTLDs. E nós queríamos coletar tanta informação quanto possível a tal respeito para coletá-la, compilar essa informação e apresentá-la àqueles países que talvez deem valor à possibilidade de poder aprender da experiência de outros países, onde também possam achar um guia, uma orientação para saber como melhorar as suas relações com os administradores de CCTLDs nos seus respectivos países. Então, agora, estamos numa fase na qual acabamos de enviar essa pesquisa de opinião de maneira recente, estamos recebendo respostas. Os membros do GAC não são obrigados a responder essa enquete, mas os encorajamos a que façam. Existirá um período suficientemente extenso como para coletar essa informação. E, ao mesmo tempo, também recorreríamos à opinião da CCNSO e à sua assistência na análise desse material assim que for coletado. E também consideramos que essa informação poderia ser utilizada para um dos temas que talvez pudéssemos tratar na agenda da próxima reunião governamental de alto nível, que será realizada No âmbito da reunião de Marrocos, na África, e os membros que assistirem essa reunião talvez estejam interessados em receber esse tipo de informação, trocarem opiniões com outros governos, bem como com os representantes do CCTLDs. Fala Byron Holland, muito obrigado. Isso realmente ajuda a entender qual é a iniciativa e esperamos ansiosamente poder dar assistência, ajuda desde a CCTLDs sobre o que vocês precisam. Alguma pergunta, comentário adicional relacionado com isso? Tem a palavra Países Baixos. Fala Países Baixos. A sua pergunta sobre esse levantamento levou essa resposta de Gema e da Espanha e se pede para os governos que descrevam a sua relação com os CCTLDs, talvez eles percebam a relação de diferente maneira em comparação com os governos. Então, talvez isso poderia ser analisado, solucionado, se tivéssemos uma devolução ou algum mecanismo onde os CCTLDs também pudessem dar a sua resposta no que diz respeito a como nós descrevemos a relação deles com a gente. Fala Thomas Schneider, acho que todos concordamos em que isso é muito útil. E como disse a Gema, também a intenção é receber comentários, devoluções e experiência de ambos parceiros nessa relação. Algum comentário, pergunta adicional da sala?
Irã tem a palavra. Fala, Irã. Esta pesquisa e este relevamento, eu concordo com Países Baixos que deveria ser para ambas as partes, para os governos e os administradores de CCTLDs, porque seria útil conhecer as opiniões de ambos os dois. Também veria as opiniões de governos e das partes envolvidas, as melhores práticas, por chamar assim, que estão atualmente disponíveis quanto aos CCTLDs, para dar algum material de referência ou que apoie estas opiniões da forma em que se foram manejadas alguns assuntos nestas áreas. Talvez alguns podem ter mais experiência do que outros, então talvez seria útil proporcionar esta informação de apoio, dizendo estas são as coisas que estão à disposição. Para ver se isso corresponde com o âmbito no qual se desempenham estas partes, isso é responsabilidade deles. Mas a minha pergunta é se isso vai estar acompanhado também por um tipo de lista de melhores práticas. Para Thomas Schneider, até onde eu entendi, esta pesquisa pede ou espera receber informação que depois pode ser compartilhada com outros. Eu acho que é um processo em desenvolvimento, não é? Passo a palavra a Byron e depois a Noruega. Obrigado, Byron. Fala, Byron Holland. Eu quero fazer um comentário com respeito a esta pergunta sobre as melhores práticas. Um dos desafios quando se faz um trabalho deste é que nessa pergunta pode existir uma suposição implícita e subjacente de que há uma homogeneidade nas comunidades dos CCTLDs com respeito a como se maneja esta relação. Mas, na verdade, não é assim, porque este é um reflexo das nossas comunidades de internet a nível nacional. Então, as estruturas de governança, nos modelos de negócios, tudo isso depende do país. Então, é muito difícil falar de melhores práticas, porque talvez o que funciona bem para mim ou para o Canadá é talvez muito diferente do que acontece, o que é mais eficaz para o Irã. Então, talvez as minhas melhores práticas não tenham muito a ver com a experiência do senhor. Talvez poderíamos falar de categorias de modelos, mas seria muito difícil encontrar uma melhor prática. Eu quero esclarecer esse ponto. Fala Thomas Schneider. Talvez deveríamos falar de melhores práticas no sentido de boas práticas e não utilizar a palavra melhor. Passo a palavra a Irã para que faça um comentário breve. Fala, Irã. podemos dizer melhores práticas e ou práticas para permitir que aqueles que estão no assunto, no tema, vejam em que medida essas práticas servem ou encaixam com seu âmbito e realidades. Assumo a palavra noruega agora. Eu quero fazer um comentário respeito à pesquisa. Eu tive a oportunidade de contestar e de responder à lista de distribuição e falei com Peter no centro com respeito a esta relação com os CCTLDs e os governos. No centro já há muita informação reunida sobre o tipo de relações ou acordos que podem existir nos diferentes países. Então, eu acho que isto também seria bom para descrever essa relação e atender a necessidade que apresentou os Países Baixos. Então, seria uma boa perspectiva, talvez, a de ter ambas as opiniões dentro do próprio contexto. Fala Thomas Schneider, passa a palavra para a Espanha, assume a palavra a Espanha. Obrigado. Na pesquisa preliminar que fizemos sobre este tema, percebemos que o centro tinha realizado alguns estudos ou apresentações. Uma delas foi comentada na reunião de Los Angeles e reenviamos essa apresentação para a lista de correios do GAC como material de apoio. Também há alguns relatórios da OCDE como material de referência que está à disposição de todos os membros do GAC. Não queríamos sobrecarregar a mensagem com muito material, mas, claro, podemos revisar esse ponto e podemos analisar esses documentos para o relevamento. Obrigado. Fala Thomas Schneider, muito bem. Temos ainda alguns minutos para algumas perguntas finais ou comentários de qualquer pessoa da sala. Se não há perguntas ou comentários, eu acho que devemos agradecer a presença. Foi uma troca de opiniões muito útil, como sempre acontece. Então, esperamos com ansiedade que nos informem como manejar algumas questões nos próximos dias e nós faremos o mesmo processo. Então, muito obrigado, estaremos em contato. Fala Byron Holland, nós também esperamos com ansiedade os resultados e conclusões das suas discussões dos próximos dias. Muito obrigado.